Olá, fofoqueiros, tudo bem? Estamos aqui mais uma semana com o nosso quadro Fofoca Literária. Dessa vez em menor número. Tô aqui eu, Roxiano, novamente, Rodrigo, e com Isana, a nutricionista do grupo,
Oi!
e Mariana, geóloga.
Olá! Ai, gente, quem lembra quando eu achei que geologia era o curso certo para mim? Aí eu fiz 2 meses, de um total de 5 anos, e desisti.
Eu não posso dizer o mesmo, já que precisei de 4 anos para saber que eu queria desistir.
Triste. Mas aí, pessoal, hoje a gente vai estar falando sobre dois contos do livro Amora, escrito pela Natália Borges Polisso. Livro esse que ganhou o prêmio Jabuti de melhor livro de contos. E antes da gente começar a falar sobre o texto, eu gostaria de tirar um momento para agradecer o pessoal da Não Editora por ter acreditado no nosso projeto. E vamos lá. O primeiro conto que a gente vai falar é Vó, a Senhora Lésbica. Nesse conto, começa já com um gay silence instalado. O primo mais novo da narradora, Joana, acabou de perguntar para a avó dele se ela era lésbica. E isso é um gatilho para Joana, porque ela vai começar a lembrar de memórias da infância dela, coisas que aconteceram quando a avó cuidava dela e do primo. E isso vai se intercalando com as memórias que ela tem da namoradinha dela, Thaís. Nesse conto, a gente pode analisar várias coisas, seja o conflito de gerações, como o fluxo de pensamento da Joana vai, até como se apaixonar deixa a gente um pouquinho trouxa. E vamos lá. E vocês, garotas, o que é que vocês acham? Quais foram seus sentimentos em relação ao conto? Vamos lá.
Eu gosto muito, muito, muito desse conto. E como você falou, ele é narrado através do fluxo de pensamento, né? Então, esse enredo não linear, ele permite isso, de começar já com um momento muito, muito grande de tensão. E eu acho que isso é muito, muito bom para o conto, porque já começa prendendo a atenção do leitor, já começa de um ponto alto muito forte. Eu gosto bastante desse conto. Acho que não tem como você, assim. Tô falando a partir do ponto de vista de outra mulher lésbica, né? Então, mas quando eu leio esse conto, eu não tenho como não entender o que os personagens falam, não tem como eu não sentir empatia, porque é muito, não é só a história daquela personagem, sabe? Tem um pouco de mim também.
Eu, inclusive, acho a leitura do conto muito fluida. É fácil, é poética, você se entrelaça nas frases, você consegue sentir quase como se você fosse da família ali, você estivesse sentindo aquela tensão no ar que você pode cortar com uma faca. Ah, logo nesse primeiro momento em que há a pergunta, né? Vó, a senhora é lésbica? Eu sinto como se Joana se sentisse encurralada, porque é como se eles tivessem descoberto que ela era, ou ainda estava imaginando ser. É uma fase de descoberta, na verdade, né? Ela com Thaís. Pelo menos é o que me parece. Meu ponto de vista não é tão próximo quanto o de Mariana.
Isso que Isana falou no início, acho muito legal, porque é muito uma característica dos contos de Natália. Ela. Natália, íntima já. Ela consegue construir o sentimento dos personagens de uma forma que você sente que você é parte da história. Ou se você não é parte da história, mas tudo parece que aconteceu com seu vizinho, sabe? Parece que é uma história que você já ouviu falar ou que você está envolvida de alguma forma, justamente porque os sentimentos dos personagens são construídos de uma forma muito real e muito bonito também. Logo no lá pro mais pro fim, né, do conto, quando ela começa a falar sobre a avó e a namorada da avó e sobre ela e a namorada dela. É um texto muito bonito quando ela fala. Deixa eu pegar aqui. A Thaís invadiu meus pensamentos. Me lembrei da sua mão quente tocando meu corpo por baixo do blusão. Pensei nas mãos cheias de anéis da tia Carolina percorrendo o corpo da minha avó. Então, quando ela começa a se misturar com a avó, a visão dela e da namorada começa a se misturar junto com a avó dela e da tia Carolina, é uma cena tão bonita e é uma cena tão poética. Natália é muito boa em construir essas cenas, realmente.
Isso que vocês falaram também me lembra duas coisas que eu senti na leitura. A primeira é que a Natália, ela é tão boa na narração que até no momento que ela fica indo e voltando entre a avó e a Carolina e ela e Thaís, você não se sente confuso em nenhum momento. Você entende o que está acontecendo sem problema nenhum. E a outra coisa que eu senti lendo os dois é que é como se fosse muito pessoal dela, entendeu? É como se a Natália realmente tivesse vivido aquilo, porque ela narra de um jeito tão real e tão bom que, sinceramente, se ela chegar hoje e mandar uma mensagem no direct falando que não é tudo pessoal, sim, eu vou acreditar, porque é tudo muito real. E ela escreveu com uma propriedade muito grande.
Eu fiquei com a mesma sensação. Eu tive. E em todos os contos ela faz isso, todos os contos. Lendo esse livro, era eu lendo e pensando: não, tem que lembrar que existe uma diferença entre autor e obra. Tem que lembrar que existe uma diferença entre autor e obra. Porque realmente é tão real que parece biográfico.
Eu tive a mesma impressão. Eu até. Eu... É porque eu não achei, não sei se tem, mas eu até pesquisei isso. Se tinha alguma coisa falando sobre isso, porque. Sei lá, pra mim é a vida dela, uma historinha que ela contou ali.
Tem um momento, não é nesse conto, é no outro, que ela fala o nome da cidade, que é lá no Rio Grande do Sul. Aí eu fui atrás primeiro descobrir onde que era a cidade, porque eu não sabia, e depois saber se ela era do Rio Grande do Sul também, que era pra ver se, tipo assim, não, isso aqui é real. Ela viveu isso. Essa garotinha aqui que tá apaixonada é ela. Então, eu acho que a gente já pode passar pra um tópico que eu achei muito interessante, que é o conflito de gerações. Não que ela e a avó tenham um conflito entre si, mas é que enquanto a avó passa anos em segredo, e até hoje, assim, não fala para a família, e aparentemente ninguém do círculo social dela sabe, a Joana, mesmo não assumida para a família, ela é aberta na faculdade, ela é aberta para os amigos dela com a namoradinha Thaís. E mesmo sendo algo muito recente, não é algo que ela sente. Aparentemente, medo de externalizar para a rua, para quem está fora da família dela. Enquanto a avó tem o quê? 60, 50 anos e vive até hoje em segredo. Talvez nem tenha um relacionamento mesmo com a mulher, porque o primo dela chega até a falar isso em um momento, a perguntar, na verdade, por que é que vocês não moram juntas, já que vocês estão juntas?
Para você ver como é engraçada essa percepção de texto diferente para cada leitor. Porque eu tive. A minha impressão foi que era tudo muito inicial para ela e Thaís ainda. Quer dizer, talvez não tanto para Thaís, mas para ela. Justamente porque elas foram até a biblioteca, escondidas. Escondidas não, mas como amigas. E lá é que aconteceu tudo. Eu não. Não, pelo menos não lembro de ter visto nenhum momento que aparecia que elas estavam assumidas para os amigos. Elas só andavam como amigas juntas. Juntas, foi a impressão que eu tive.
Tem uma parte no texto em que ela fala: pensei na naturalidade com que Thaís e eu levávamos nossa história, pensei na minha insegurança em contar isso para minha família, pensei em todos os colegas e professores que já sabiam. Então, ela é meio que é assumida assim. Mas aquela parte que eu falei antes sobre quando ela se confunde, ela pensa nela e Thaís, e ela se confunde com a avó dela e a tia Carolina. Eu acho que essa é uma parte muito boa para a gente pensar sobre conflito de gerações, porque ela tá nesse momento em que ela descobre que a avó dela é lésbica assim como ela, então ela se vê na avó, ela se sente representada, ela pensa que ela tem uma igual ali e elas se confundem. Ela confunde o casal em que ela está inserida com o casal da avó. Então, naquele momento, as duas são iguais. E aí, logo depois desse momento, é quando o Joaquim pergunta por que que elas não moram juntas. E aí é que ela pensa que talvez a avó dela não tivesse podido dançar, não tivesse podido beijar em público do mesmo jeito que ela faz. E aí é que ela percebe que ela é diferente da avó. Por causa da geração em que ela está inserida. A geração em que ela está inserida é muito mais permissiva do que a avó estava inserida. E aí ela vê a diferença.
Nesse momento eu fiquei pensando, remoendo, como que a falta de representatividade afeta você como LGBT, como pessoa e como você vê o mundo. Porque se ela tivesse visto uma novela, ou em qualquer lugar, ou algum desenho em que tivessem duas mães, ou duas mulheres com um casal, ela talvez pudesse ter enxergado a avó Clarissa com a tia Carolina como casal antes. Porque eu tenho certeza de que se fosse um tio Carlos que viesse visitá-la todo dia, 3 horas da tarde, ela iria pensar nisso. Iria ter brincadeira do tipo assim, vovó, a senhora tá apaixonada? Enquanto como era um relacionamento homoafetivo, e ela fala que foi há 11 anos atrás. Então, anos 2000...
Eu queria, inclusive, fazer um adendo. Na hora que tia Carolina entra na história, que eles começam a falar sobre ela, eles dão um termo, ela dá o termo, trazia olhos de embaraço. Então, quando ela encontra com as crianças e ela traz esse olhar de embaraço, é porque provavelmente ela fica tímida, constrangida de estar ali naquela situação com a família da amada e sem saber como... Na verdade, saber ela sabe, né, como se portar numa situação em que elas vivem escondidas. Mas é uma situação constrangedora para uma pessoa que pode fazer a mesma coisa com o marido dela de forma totalmente diferente. E é uma pessoa que ela não ama. E a pessoa que ela ama, ela tem que ficar escondida perante a família.
Tem outra coisa também, que outro ponto que ela é bem recorrente, sua relação com o livro A Metamorfose, do Kafka. Mariana, quer falar um pouco sobre isso?
Eu achei muito interessante, porque quando ela fala sobre a metamorfose, ela fala que a avó dela, no caso, conta pra ela que ele acorda se sentindo estranho, muito estranho. E ela pensava que já tinha se sentido daquele jeito. E esse é um sentimento que eu não sei se é comum, não vou dizer que é comum a todas as pessoas LGBTs, mas eu acho que fazer parte de uma minoria... Às vezes é isso, é acordar e se sentir estranha, muito estranha, sem saber por quê. Então eu não sei, não posso afirmar que a personagem estava se sentindo estranha por causa disso. Mas com certeza esse é um sentimento comum a algumas pessoas LGBTs e a minorias em geral. Outra coisa também que eu acho legal é que quando ela vai contar sobre a metamorfose para os colegas de classe dela, ela diz que ela conta fazendo todo o suspense e as revelações na hora certa. E esse jeito de falar, achei interessante porque é exatamente o jeito que Natália escreve esse conto, fazendo todo o suspense e revelações na hora certa, como o Rodrigo falou no início. O conto já começa com um momento de tensão muito grande. Então Natália faz exatamente isso. Ela faz suspense, revela as coisas exatamente na hora certa, faz tudo o que é necessário para que o leitor sinta preso à história. Eu queria falar também sobre o final do texto, quando ela fala, eu quis saber mais, eu quis saber tudo, mas não consegui perguntar. Porque aquilo que a gente falou sobre o conflito de gerações, a gente sabe que foi muito mais difícil na época da avó dela, hoje ela tem alguns privilégios com relação à sexualidade, mas no final a gente vê que ela também tem ainda muitos questionamentos. Quando ela fala que ela queria saber tudo, mas não conseguiu perguntar. Então ainda existe uma vergonha da personagem em perguntar sobre a sexualidade, mesmo ela sendo parte da comunidade LGBT também. Como é um problema social, e é um problema social que está muito incrustado nas nossas vidas, não tem como não sentir vergonha. Por mais que você seja parte disso, demora muito tempo para você se sentir 100% confortável em falar sobre.
E ela se sente tão desconfortáveis com a situação, que mesmo ela, tipo assim, sabendo que a avó é lésbica, que ela poderia falar pra ela, se assumir, ela não se assume. A avó até fica, se tem mais uma coisa pra me perguntar, tem alguma coisa pra me falar, e ela, não, tô de boa, não tem nada pra conversar.
É um bloqueio de inseguranças, né? Porque se você sabe que a pessoa sofreu a ponto de esconder pra não sofrer mais, como é que você vai invadir a privacidade, assim, da pessoa que optou por não falar nada por tanto tempo? É uma coisa muito delicada. Você não sabe se a pessoa vai se sentir invadida com essas perguntas. A gente tá vendo até um caso parecido ultimamente com uma pessoa famosa que já faleceu, né? Que tá sentindo a intimidade que levou tanto tempo pra esconder, justamente por causa dessa pressão da sociedade. E aí depois que faleceu, simplesmente tá tudo sendo jogado de uma forma que ele não queria.
Gugu?
Sim.
Isso, Rodrigo. Explana mesmo.
Corta isso.
E pronto. Com isso, eu acho que a gente já pode passar para o próximo conto, que é Flor, Flores e Ferro Retorcido. Esse eu acho que é o meu favorito entre os dois. Gosto muito do primeiro, mas esse daqui, ele é perfeito do início ao fim. Nele vai ser o seguinte, é meio que um conto de memórias, mas memórias de um acontecimento e uma pessoa em específica. A gente começa o conto com a narradora contando pra gente sobre a única pessoa, o único rosto que ela consegue se lembrar bem de uma época da infância dela. E a partir disso ela vai nos contando uma história em que, se no primeiro conto nós tínhamos um conflito de gerações, aqui a gente vai ver uma coisa muito forte, que é o papel de gênero na sociedade. E a partir disso eu abro a discussão. O que vocês acharam? Se vocês também enxergam que o conto está debatendo o papel de gênero? Como é que vocês... O que é que vocês têm a dizer, meninas?
Eu acho que, querendo ou não, ele acaba fazendo com que a gente pense um pouco sobre o papel de gênero. Mas o texto todo é escrito de uma forma tão inocente, tão ingênua, que não sei se é a primeira coisa que eu penso assim, sabe? Uau, crítica, militou. Porque é tudo muito, muito natural, é tudo muito ingênuo.
Eu achei muito bacana a parte, no início, ela fazer a marcação de tempo. Porque fala que foi em 1988. Então, por mais que quando você diz... quando eu era criança, antigamente, na minha infância, leve você a um tempo passado, eu acho que quando você delimita o tempo, fica aquela coisa mais firme. É como se tivesse, como se a pessoa realmente tivesse vivido aquilo e fosse olhar na história dela. Eu tinha tal idade nesse ano, então foi aí que tudo aconteceu. Eu acho que isso aproxima muito o leitor da história que está sendo contada.
Por sinal, teve uma coisa que eu peguei dessa vez lendo. Não sei, eu posso estar viajando, mas foi uma interpretação que eu tive e eu acho que vocês vão concordar. Nesse texto, como a Mariana falou, tem muita a ingenuidade da criança, a inocência. Mas mesmo assim, ela usa pra passar sobre vários temas. Um dos temas que eu acho que ela passou por foi sobre como as pessoas enxergavam a homossexualidade como uma doença. Lembrando que a gente tá falando de 1988. E eu tive esse pensamento por causa das duas passagens. Ela ouve em um almoço de família a palavra machorra. E ela quer muito saber o que é. Ninguém fala. Aí ela vai e descobre que aí estão falando sobre a vizinha. E o que é isso? Por que a vizinha é machorra? E a mãe, em determinado momento, fala que é uma doença. Só que, da primeira vez que eu li, eu pensei, ah, não, só falou que é isso pra dar uma resposta pra criança. Porém, lá no final, quando ela acha que tá com machorra também, a Flor, que é a vizinha, ela chega e fala, tipo assim, bota a mão na testa dela e fala, tá tudo bem com você. Tipo, não é uma doença. E como a gente tá falando de 1988, essa semana a gente viu que foi o dia contra a homofobia e transfobia. Porque há 30 anos atrás, ou seja, 1990, a homossexualidade tava saindo do hall de doenças da Organização Mundial de Saúde. Então, eu acho que possa ser que tenha alguma coisa a ver. Que a Natália tenha tido essa atenção de colocar como a homossexualidade era vista como doença naquela época, e ela termina falando que tá tudo bem ser uma criança viada.
Tudo ótimo. Inclusive, eu acho interessantíssimo a forma como o Flo é tratada no texto, porque primeiro ela não é apresentada, o nome dela é dito mais lá pro, quase do meio pro final, e toda a trajetória dela é como se fosse suavizada, é como se mostrassem que mesmo ela sendo lésbica ou bi, não é deixado claro isso, mas que não quer dizer que ela tenha uma masculinidade. Ela é uma pessoa delicada, com voz de fada, boca rosada, olhos carinhosos, cor de mel. E até o nome dela tem aquela coisinha que você quase sente o cheiro, né? Flor linda. Não é uma personagem que só foi colocada, ela foi construída em todo o texto.
Eu acho que o que o Rodrigo falou é realmente muito interessante. Eu não tinha pensado dessa forma sobre a questão da homossexualidade ainda ser considerada doença para a OMS, até um dia desse, na verdade, tem muito pouco tempo, mas realmente é uma leitura que faz muito sentido. É importante também lembrar que, apesar de a homossexualidade ter sido retirada do rol de doenças da OMS, a transexualidade só foi, a transgeneridade só foi retirada 2 anos atrás. Então, a gente tem sim conseguido muitos direitos, mas ainda tem muito caminho para percorrer.
Rodrigo, com relação à discussão sobre papel de gênero, você falou algo?
Ah, sim. É só que em determinado parágrafo, quando a amiga que mora na frente começa a explicar para ela o que seria uma machorra, os exemplos que ela acha, que ela encontra para definir o que é machorra é sempre o... Você prefere rosa ou azul? Você prefere dançar Xuxa ou jogar bola? Você gosta mais de mim ou do carinha? Enquanto para ela, em toda a sua inocência, ingenuidade de criança, ela fica só... Quando ela pergunta sobre a cor mesmo, rosa ou azul? Ah, eu prefiro verde. Você prefere ouvir Xuxa ou jogar bola? Depende. Daí, se fosse a Simone de Beauvoir escrevendo isso, ela ia terminar esse parágrafo com: não nasce mulher, torna-se mulher. E por aí vai, essas coisas.
Realmente, acho que você falou agora tem bastante sentido. É porque eu tinha visto esse texto como... Realmente, existe uma discussão sobre o papel de gênero. Só que, como o texto é escrito de uma forma muito infantil, eu pensei que fosse justamente sobre isso, sobre como essa discussão é uma coisa que só se forma quando você é bem mais velho e quando você é criança, você não tem muita noção disso, então meio que passa batido. Só que acho que o que você falou, na verdade, faz muito sentido.
Cortando um pouco o raciocínio aí de vocês sobre o papel de gênero, eu queria ir pro final do conto, que pra mim foi a parte mais romântica. Não romântica no sentido relacionamento amoroso, mas o romance é aquela coisinha de flores, pétalas rosas caindo do céu em cima de você. Quando eles retomam o transformador, que ela passa rapidamente por ele no início do texto, que ela fala que o transformador explode sempre, às 7 horas, pontualmente, todos os dias. E aí, a gente não leva muito em consideração, porque o que é que faz o transformador? Só explode, tá? Mas agora, o transformador tem um papel importante. O transformador, ele explode na hora que Flor vai ajudar ela, vai perguntar por que ela tá triste, vai dizer pra ela não ficar triste. E aí, ela diz assim: as faíscas que caíam iluminaram os olhos dela. E, naquele momento, ela era a flor mais bonita que eu já tinha visto. Olha, se a pessoa não, só cita isso, não bota um contexto, não bota nada, eu já fico caindo de amor. Porque olha que coisa mais linda, a faísca de um transformador. Que era uma coisa o quê? Preocupante? Não, virou uma coisa linda, iluminando os olhos da pessoa que ela achava. O que hoje, para ela, é uma lembrança boa.
Esse final de conto tem muito carinha de primeiro amor, sabe? Que você não sabe muito bem o que é que você tá sentindo, mas tudo parece tão bonito e tão perfeito.
Eu fiquei, Natália, por favor, por favor.
E o fato dela, ela faz questão de frisar que quando ela lembra daquele momento, o rosto dela é a única coisa que é viva. É nesse final que ela diz que é a coisa mais bonita que ela viu. É uma delicadeza e você percebe que tem muito sentimento ali dentro.
E ela faz questão de falar que ela não lembra de todos os detalhes do conto. Ou ela não lembra de todos os detalhes da história. Ela fala: acho que ela tinha a idade do meu irmão, mas está tudo impreciso. Então ela não tem certeza sobre absolutamente nada, exceto o rosto da menina.
Só um último comentário. Vai ser um pouquinho aleatório, eu acho, mas no momento que ela ouve a palavra machorra na conversa, que tentam desconversar e falam que é cachorra, depois eu fiquei matutando nisso, né? Fiquei, poxa, eles acham melhor que a menina ache que eles estão chamando a vizinha de cachorra do que de lésbica. Né? A família tradicional brasileira.
Educação parental.
É isso que temos hoje. Agora a gente já pode comparar os dois contos, os dois relatos e brigar um pouquinho pra ver qual é o melhor.
Eu voto em Vó, a Senhora Lésbica. Esse conto é absolutamente tudo pra mim. Tudo. Acho muito bonito. Toda a ambientação do conto. Eu gosto da forma com que a história já começa num ponto alto e aí depois ela volta e depois vai pra frente de novo, essa não linearidade. Acho muito bonita, acho linda a conexão que ela sente com a avó, mesmo não tendo certeza de início, e depois percebendo que elas têm a mesma orientação sexual. Acho o conto lindo, tudo no conto, pra mim, é absolutamente maravilhoso. Natália, obrigada por tudo.
O voto de Mariana não vai ser computado, pois, errado. Isana, sua vez.
Eu poderia ser claramente a pessoa que fica por último, porque eu não tenho favorito.
Ai, não acredito que Isana vai empatar.
Como é? Eu tava relendo hoje, né? E quando eu terminei o Vó, Senhora Lésbica, eu fiquei, puta merda, esse conto também é muito bom. Ele tá no mesmo nível do Flor. Porém, eu fui e reli o Flor também. E assim, não, esse conto pra mim... É porque eu tenho um certo favoritismo quando são histórias narradas por crianças. Quando é do ponto de vista de uma criança. Meu filme favorito, que é 7 Minutos Depois da Meia-Noite, é narrado por uma criança, tem ingenuidade de uma criança. O Labirinto do Fauno, que eu gosto pra caramba, é de uma criança também. E quando a Natália fez um conto que é como uma criança vê uma mulher lésbica, pra mim, ela foi uma coisa bem inédita. Não me lembro de ter visto nada parecido. E, sinceramente, bato palmas pra ela. Perfeita. Bora, Isana. Desempate aí.
Eu vou empatar tudo. Eu não tenho favorito. O que acontece? Quando eu li Vó, a Senhora Lésbica, eu achei tudo. Achei perfeito, achei maravilhoso. Era o meu favorito. A primeira vez que eu li, eu não sei se vou até relembrar um fato muito interessante para os nossos ouvintes, que nós fizemos um artigo sobre esses contos. Ano passado, eu acho, na disciplina de...
2018.
Foi em 2018, nossa, na disciplina de literatura, teoria da literatura.
Foi nossa primeira disciplina de literatura na faculdade. Não foi nosso primeiro trabalho de literatura. Antes a gente fez um artigo, eu e Nathalie, a gente fez sobre livro de youtuber.
Mas a gente fez, e aí eu lembro que da primeira vez que eu li para esse artigo, Vó, a Senhora Lésbica, ganhou disparado. O segundo é porque o segundo tem um pouco mais de detalhes. E vocês sabem que eu tenho um desapego a detalhes. Eu gosto de uma leitura que é mais rápida, que deslancha. E detalhes me prendem um pouco porque eu fico tentando gravar quem é quem. E isso. Bom, não é do meu feitio. Mas quando eu li novamente, agora, para fazer a resenha, que eu incorporei todo esse romance, aí foi tudo pra mim. Aí chegou assim, tudo no mesmo nível. Aquela parte da tapeçaria do Vó, Senhora Lésbica. Se eu me senti num filme grego, daqueles desenhos gregos que mostram um vaso com os desenhos e de repente a câmera aproxima no vaso e começa a mostrar o desenho se mexendo, dançando e fazendo sei lá o quê. Eu me senti super nesse ambiente. Então, e aí a parte do transformador explodindo é tudo para mim. Então, para mim tá tudo igual. Não vou, eu acho assim, são os filhinhos do coração de Natália, então por que escolher um se todos podem ser amados da mesma forma?
Achei sensata.
Então, pessoal, como a gente pôde perceber, Isana tentou bancar a isentona, mas o voto dela foi pra Vó, Senhora Lésbica. E é isso, perdi. Tudo bem. E foi esse nosso episódio hoje. Natália, se você estiver ouvindo isso, beijos.
Beijinhos, Nathalie. Antes que as pessoas pensem que o nome dela realmente é Natália, isso é uma piada interna.
É mesmo, a gente esqueceu de fazer a menção honrosa à Nathalie. Eu prometi a ela que eu ia fazer.
Desculpa, amiga.
E é isso, amiga. Você não tá aqui, né? Poxa, fez falta. Voltando.
Porra, Rodrigo, não, faça isso de novo.
E como é o nome? Como eu falei mais cedo, a gente tava em um menor número, tá faltando nossa amiga Nathalie. Ela não pôde estar aqui hoje, tá trabalhando. Infelizmente, alguém tem que pagar as contas.
Na quarentena.
E a gente ficou de fazer uma menção honrosa a ela. E é isso, amiga. Espero que você tenha trabalhado muito hoje. Entendeu?
A gente ama. Você faz falta com sua dicção maravilhosa aqui no nosso podcast.
Ah, é verdade, a dicção Nathalie.
Mas aí foi isso, pessoal. Muito obrigado por ouvirem hoje. Lembrando que estamos de quarentena. Fiquem em casa. Se algum idiota na rua falar pra tomar cloroquina, Manda ele se fuder. É mentira. E é isso, entendeu? Se cuidem, lavem as mãos, usem álcool em gel. E daqui a 15 dias a gente tá de volta. Dessa vez com Clarice Lispector, entendeu?
Ai, tudo.
Obrigada por terem escutado até agora. Tchau.
Tchau, até mais, fofoqueiros.